ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Feche seus olhos, vamos orar para que Deus revele a palavra dele nessa noite. Pai, eu peço que o Senhor venha trazer agora, neste momento, uma revelação. A tua palavra não é entendida apenas pelo nosso intelectual, pois dessa forma a letra mataria, mas é o Espírito quem nos vivifica e Ele está aqui presente nessa noite. Espírito Santo, abre o nosso entendimento espiritual, abre os nossos olhos espirituais. Revela a tua palavra para nós, que cada coração aqui possa ser um solo fértil na tua presença. Eu te peço, Pai, usa a minha vida, pelas tuas misericórdias, usa a minha vida aqui nessa noite para ser canal de bênção na vida de cada pessoa que está aqui, que nós possamos ser nessa noite como vasos nas mãos do Senhor, que é o oleiro. Eu sou o vaso, o Senhor é o oleiro. Aleluia, amém. Glória a Deus, meu irmão. Nós estamos com o projeto da Escola da Palavra e tem sido bênção, né? Turmas terça, quinta e ao sábado. E a última aula nós tivemos sobre o livro de Reis, né? Primeira Reis. E Primeira Reis conta a história de um rei abençoado, que foi Salomão. Creio que todos aqui já ouviram a respeito do rei Salomão, o grande rei Salomão. Amém? Quem está na Escola da Palavra aí? Amém? Nós vimos, né? O livro de Reis, Salomão, falamos sobre Salomão, né? Amém. Glória a Deus. E a palavra de Deus, preparando essa aula, porque Deus me deu a oportunidade de estar também lecionando as aulas da Escola da Palavra, e preparando essa aula, que era uma aula, vamos dizer assim, uma aula técnica, né? Uma aula diferente de uma pregação, mas o Espírito Santo começou a mover no meu coração a respeito da experiência que Salomão teve com a rainha de Sabá, que vem visitá-lo, interessada no que estava acontecendo naquele reino. Aquele reino estava prosperando, aquele lugar era referência mundial agora, por conta da unção de Deus sobre a vida de Salomão. E o Espírito Santo começou a mover meu coração e começou a me mostrar que o mesmo Espírito que esteve sobre Salomão está sobre nós, a Igreja de Cristo. Salomão pediu a Deus sabedoria e o Espírito Santo veio sobre ele e trouxe não só sabedoria, uma inteligência humana, mas trouxe um discernimento. E se nós formos avaliar o reinado de Salomão, Deus trouxe uma excelência sobre a vida dele. E esse Espírito Santo que agiu na vida de Salomão é o mesmo Espírito Santo que nos foi dado através do ministério de Cristo. Então nós podemos também acessar essa unção de excelência na nossa vida, como Igreja de Cristo. Eu gostaria de compartilhar com você alguns pontos desse encontro que eu creio que nós podemos aprender e tomar posse sobre a nossa vida. Fica comigo? Aleluia. Glória a Deus. Nós somos Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo é um mistério que estava oculto e foi revelado. A palavra de Deus fala isso. Que quando lá em Efésios, quando Paulo vai exemplificar aos maridos como eles devem amar as suas esposas, então ele puxa o exemplo de Cristo e a Igreja. E ele fala que os maridos devem amar as esposas assim como Jesus amou a Igreja e se entregou por ela para a santificá-la por meio da palavra e apresentá-la como Igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula. E esse termo me chamou a atenção. Nós fomos projetados por Deus para sermos Igreja gloriosa de Cristo. Igreja gloriosa, unção de excelência. Salomão, meu irmão, tudo que ele punha a mão prosperava, em todos os sentidos. A ele foi dada a responsabilidade de construir o templo do Senhor. Ele colocou a mão sobre aquele reino de Israel, que era um reino pequeno, e se tornou grande. Referência mundial. Reis de todas as nações marcavam a audiência para ter uma conversa com Salomão. E vai tomando posse, porque essa unção está sobre a sua vida e sobre a minha vida. E aqui dentro da igreja, nós temos, do mesmo jeito que Salomão tinha tesouros, dentro da igreja há um grande tesouro. Mais precioso, melhor do que a prata, melhor do que o ouro, que é a unção de Deus sobre nós. O que nós experimentamos aqui, o que existe, o mistério da igreja consiste nisso, que nós temos um tesouro que o mundo precisa saber, que o mundo precisa beber dessa água que nós bebemos, não é assim? O mundo precisa comer desse pão que nós comemos, mas o inimigo das nossas almas trabalha contra isso, e é por isso que as pessoas têm resistência a se chegar à igreja. O inimigo das nossas almas faz um grande fake news do Evangelho de Cristo, da Bíblia, de Deus, de Jesus, mas nós estamos aqui para desfazer as obras de Satanás. Nós estamos aqui para ser igreja gloriosa. As pessoas estão tendo um conceito da igreja errado. Tem sido contada uma história errada aí fora, mas nós estamos aqui como cartas abertas e lida por todos os homens. Você vai disseminar essa unção de excelência para as pessoas e elas vão então se achegar a Cristo. Nós somos essa carta aberta e lida por todos os homens. Abre comigo lá então no livro de Reis, primeiro Reis. Aprendemos lá que é primeiro Reis, porque é primeiro livro de Reis, né? Não é primeira. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículo 1. Quem achou, dê um glória a Deus. Isso aí, vamos lá. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro, e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Amém. E aquela rainha então, meu irmão, Sabá é hoje onde fica a Etiópia, o país da Etiópia. Etiópia para Israel é longe, meu irmão. A estimativa é que essa rainha viajou por 3 anos para chegar até diante de Salomão, porque ela tinha ouvido falar sobre a unção de Deus sobre a vida daquele homem, que aquele homem tinha algo diferente, e a palavra vai revelar que ela sabia da fama que ele havia alcançado por causa do nome do Senhor. E eu creio que assim é com você, igreja, assim é comigo, igreja de Cristo, porque a igreja não são essas paredes. A igreja somos nós. E as pessoas têm curiosidade de saber o que acontece lá. O que acontece na sua vida. As pessoas têm que ver alguma coisa marcante e diferente. Isso é ser igreja. As pessoas têm que perceber. Talvez ela não tenha discernimento do que é. Talvez ela não tenha tido contato com a Bíblia, mas ela percebe, existe algo diferente na vida dessa pessoa. Existe alguma coisa que a destoa. E essa diferença é por causa do nome do Senhor. Porque a nossa justiça não vale nada. A palavra fala que ela é como trapo de imundícia. Mas por causa do nome do Senhor, você tome posse que você tem uma unção diferenciada, meu irmão. Você não é mais um na multidão. Jesus te comprou com um alto preço. Ele te resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso custou caro demais. Você agora é um tesouro pessoal de Deus. E existe uma unção sobre a sua vida. E nós temos que tomar posse dessa unção para que mude a nossa conduta no dia a dia. E aquela rainha vem com uma grande comitiva, com uma grande caravana, camelos. Consegue imaginar aquela mulher viajando pelo deserto com camelos carregados, com carga, indo até se encontrar com Salomão? E ela foi já com as perguntas prontas. Ela já foi com as perguntinhas separadas. E eu vejo que muitas vezes nós somos pegos de surpresa com essas perguntas capciosas a respeito do Evangelho. Você já foi pego de surpresa assim? Alguém vem e te pergunta. Ela tem uma dúvida no coração dela e ela se chega a você, ela sabe que você é um crente, né? Que você é crente, então ela traz aquela pergunta. A verdade é que o mundo vive uma grande interrogação, meu irmão. As pessoas têm perguntas que o dinheiro não responde. Têm perguntas que a fama não responde, que a influência não responde, que a saúde não responde, que a medicina, a ciência não responde. E assim como aquela rainha de Sabá tinha uma sede de saber e encontrar as respostas para a vida dela, que a igreja seja um ponto de referência para que as pessoas encontrem as respostas para as dúvidas que elas têm. Que você venha a ser um canal de bênção na vida das pessoas. Ah, mas eu não conheço muitas escrituras. Meu irmão, a palavra do Senhor diz até assim, claro que nós devemos conhecer, mas a palavra do Senhor diz até assim, que não se preocupe com o que vocês vão falar. Naquele momento, se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai fluir sobre a sua vida. Ele vai derramar a água sobre a vida daquela pessoa. Abre sua boca, proclama as maravilhas do Senhor. Abre a sua boca, não fica quieto. Não se acovarda. Porque o que nós temos é um grande tesouro, que é resposta para as pessoas que estão lá fora, meu irmão. Às vezes a gente fica guardando para a gente. Às vezes a gente quer usar isso para usufruto, né? Quero usar para mim. Meu irmão, divide essa unção que está sobre a sua vida com as pessoas. Deixa ela fluir. Rios de água viva fluirão do seu interior. E aquela rainha vem, mas ela vem com uma carga, né? Ela vem com camelos carregados. E muitas vezes as pessoas vêm, as pessoas que chegam até nós, é esse tipo de pessoa, que ela tem uma carga, ela tem uma história, ela tem um peso que ela está carregando. Ela está carregando um fardo. E Jesus fala que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Você já trocou o fardo pesado pelo jugo suave, mas aquela pessoa não. E você sabe a resposta. Eu sei a resposta. E às vezes a gente fica com vergonha de se colocar como Senhor. Às vezes a gente fica com vergonha de compartilhar uma palavra de Deus. A pessoa vem até nós. E às vezes a gente se acovarda, ou a gente está. Nós estamos tão atarefados com a nossa vidinha que nós perdemos a oportunidade de ser canal de bênção. Porque, do mesmo jeito que aquela rainha de Sabá estava carregando uma carga junto com ela, mas havia ali especiarias, pedras preciosas, ouro, era um grande tesouro. E essas pessoas que são do mundo, talvez aquelas pessoas que você imagine que nunca vão aceitar Jesus são os tesouros que Deus já tem preparado. Porque um dia nós estivemos lá também, meu irmão. Um dia parecia que nós não tínhamos mais jeito. Não é assim? Hoje nós estamos mais ou menos, né? O Espírito Santo está trabalhando em nós, mas nós, nem sempre nós somos assim. Talvez você olhe para aquelas pessoas, parece que ela tem um coração duro. Olha para aquela pessoa, ela tem um erro de conduta grave na vida dela. Talvez ela não tenha interesse nenhum a respeito do Senhor. Seja canal de bênção, porque essa pessoa é um tesouro que Deus tem. Talvez essa pessoa seja ouro, talvez seja uma especiaria, talvez seja uma pedra preciosa, um diamante. Deus está querendo lapidar. E assim como Deus usou a vida de Salomão, hoje Ele quer usar a sua vida e a minha vida. E aquela mulher colocou todas as perguntas dela diante da mesa. Eu imagino Salomão ouvindo todas aquelas perguntas, né? E talvez vai ser assim com a sua vida. A pessoa vai chegar e vai derramar, entregar a vida dela, vai falar para você, desabafar com você, meu irmão. Deixa ela falar e seja canal de bênção para trazer uma palavra de conforto, de conselho, de ajuda. Versículo 3. Salomão respondeu a todas as perguntas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Eu fico imaginando aquela mulher fazendo perguntas científicas, fazendo perguntas filosóficas, né? As mais difíceis, porque ela era uma rainha. E toda rainha, a gente imagina ela cercada de sábios, né? Tinha os sábios lá do reino dela também, tinha os conselheiros do reino dela também, eu imagino. Mas as perguntas que ela trouxe, aqueles homens não podiam responder. Mas a unção que estava na vida de Salomão fez com que ele fosse capaz de trazer uma resposta para aquela mulher. Meu irmão, não sei qual que é o problema das pessoas que estão ao seu redor. Mas a unção que está na sua vida é capaz de solucionar qualquer problema. Não se acovarda. Você é o ministro do evangelho. Ah, mas eu não tenho chamado de evangelista. Meu irmão, ninguém precisa ter o chamado de evangelista, porque o ID é para todos nós. É claro que existem os especialistas. O evangelista é aquele soldado especialista, sabe, o sniper, né? Aquele que é o bom de tiro, que atira com aquela arma, com aquela mira, que ele consegue atirar de longe, já pega, mas você está numa guerra. E você tem que aprender a manejar as armas espirituais, mesmo não sendo um especialista. Existe uma unção sobre você para você cumprir o ID. Existe uma unção sobre você e sobre mim. Então, vai, abre a boca, fala, porque Deus vai usar você. Igreja, toma posse dessa palavra aqui nessa noite, porque Deus já está preparando pessoas e oportunidades ao longo dessa semana. Deus vai usar a sua vida. Fica conectado nessa palavra, porque o Espírito Santo não está revelando ela à toa. Eu creio que Deus já tem preparado pessoas que Ele vai colocar no nosso caminho. E eu vou ser canal de bênção em nome de Jesus. E Ele então trouxe as respostas para aquela mulher. E na igreja, tem que ter resposta para as perguntas das pessoas. Mais que um ensino de homens, mais que uma regra religiosa, mas as pessoas têm que chegar aqui, no nosso meio, na nossa congregação. As pessoas têm que se achegar até você e encontrar acolhimento e não julgamento, num primeiro momento. A igreja tem que estar aberta. Você imagina se começasse a chegar aqui as piores pessoas da nossa sociedade? Pensa nisso. Será que não é essa a intenção do coração mesmo? Salvar? Porque ele falou que ele veio para os doentes. Você imagina? Os drogados, os traficantes, as prostitutas, os ladrões vindo aqui. Como que nós os receberíamos? Porque você conversar com uma pessoa bem vestida, com uma pessoa que fala bem, uma pessoa que tem um poder aquisitivo legal, é agradável. Mas Deus quer salvar a todos. Os ricos também, os bem vestidos também. Mas Ele quer salvar a todos. E nós, como igreja, temos que ansiar pelo perdido. Nós, como igreja, não podemos se tornar uma elite santa. Nós temos que ansiar para que Deus traga pessoas aqui das mais variadas tribos, meu irmão. Para que elas possam receber o amor de Deus. E elas têm que se sentir acolhidas aqui no nosso meio. Quando essa pessoa chegar diante de você, não vista o seu terno de crentez, né? E já se afasta, acolhe, recebe. É claro que ela vai ter que ser lavada pela palavra. Existem os princípios de Deus que não são negociáveis. A igreja não pode articular com o pecado, mas a igreja tem que estar aberta para que o pecador chegue e encontre respostas, assim como a rainha de Sabá encontrou respostas para suas perguntas. Nós não podemos achar que Deus vai consertar as pessoas, deixá-las bonitinhas, para que então elas venham para a igreja. Elas vão ser transformadas aqui, no nosso meio. Essa pessoa vai sentar do seu lado. Você está pronto para deixar ela sentar do seu lado? Você está pronto para dar o seu lugar para que essa pessoa sente? E aquela rainha, então, veio, começou a beber daquela fonte de sabedoria. Era, na verdade, a unção do Espírito Santo que estava sobre a vida dele, porque ele pediu, e nós vamos pedir ao final dessa palavra. O segredo foi que ele pediu essa unção, né? E o versículo 4, vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido na sua mesa, o lugar dos seus oficiais, seus empregados, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo, ela ficou maravilhada. Quando ela tinha ouvido falar, mas agora ela se achega ali e ela é impactada com a excelência que havia naquele reino. Ela, vinda de um reino também muito rico, a ponto de carregar camelos com ouro. Depois, se você ler o capítulo, descreve até a quantidade de ouro que ela trouxe, tonelada. Era um reino rico, meu irmão. Mas diante da excelência que havia sobre Salomão e seu reino, o reino dela não era nada. Que as pessoas venham ficar impactadas quando elas perceberem a unção que está sobre você. De excelência. As coisas de Deus têm que ser excelentes, meu irmão. E eu não estou falando de perfeição. Vamos fazer uma distinção aqui. Excelência é diferente de perfeição. Excelência é você fazer o seu melhor para Deus. Aquilo que você consegue de melhor, você faz para Deus. Você escolhe a melhor parte para Deus. Mas talvez vai ser algo, aos olhos humanos, pequeno. Talvez, aos olhos humanos, não é nada. Talvez, se comparado com o seu vizinho, é menor do que o dele. Mas, se você está fazendo o seu melhor para Deus, isso se chama excelência. E esse é o sacrifício que Deus quer. Ele não quer a perfeição. Porque perfeito nenhum de nós somos. Mas todos nós podemos ser excelentes na obra do Senhor. Que a nossa vida transborde essa excelência em todas as áreas. Porque você vê, vai descrevendo todas as áreas do reino de Salomão. Ela olhou para o palácio, era tudo organizado. A sua vida tem sido organizada, meu irmão? Ela olhou para os empregados, tudo de uniformezinho, bonitinho. Né? Fala aí, né? Todos uniformizados. Ela olhou para o lugar que os oficiais ficavam, os escritórios da administração, a grande cúpula, né? O andar lá de cima, os oficiais dele, todo mundo organizado, e ela começou a falar, que excelência. E não só isso, ela olhou para o holocausto, a área espiritual, a forma como eles prestavam culto a Deus, e viu que havia excelência aí também. O nosso culto a Deus tem que ser um culto excelente. Porque é isso que vai impactar as pessoas, meu irmão, muito mais do que um lugar bonito, glória a Deus porque Deus nos deu. Um lugar, uma cadeira confortável, glória a Deus porque Ele nos deu. E nós temos que projetar ainda ficar melhor ainda. Porque o Senhor merece excelência, né? Mas mais do que isso, ela olhou para o holocausto que Salomão entregava todos os dias e ela ficou impressionada. Quando as pessoas chegarem aqui, o que elas venham ficar impactadas com a unção de Deus nesse lugar? É isso o nosso objetivo. Você tem que sair com uma missão da sua casa quando você vem ao culto. Eu vou adorar o Senhor, eu vou atrair a glória dele para aquele lugar de um jeito que se tiver um visitante lá, ele vai se converter. Havia essa unção sobre a vida de Salomão. E o versículo 6. Então ela disse ao rei, tudo o que eu vi em meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria quanto em riqueza. Vai tomando posse dessa palavra sobre sua vida, meu irmão. Aqui está falando, ela disse aqui que era só metade. Salomão era o dobro do que ela pensava que era. Irmão, existe uma unção de dupla honra sobre você e sobre mim. E existe uma palavra profética lançada sobre a nossa igreja especificamente. O dobro na metade do tempo. O dobro na metade do tempo. Salomão vivia nessa unção. Ele era o dobro do que ela pensou que ele era. Né? Ela teve 3 anos para imaginar como Salomão era. E quando ela chegou lá, era o dobro. Aleluia! Versículo 8. Como devem ser felizes os homens da sua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a sua sabedoria. Meu irmão, e ela falou, eu fico imaginando esse povo que vive aqui todo dia, bebendo dessa fonte, todos os dias, você imagina? A palavra do Senhor diz que Salomão descreveu sobre as mais variadas áreas da ciência. Nós temos o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares, obras da sabedoria de Salomão. Amém? Provérbios é um código de ética refinadíssimo. Eclesiastes é um livro filosófico. Amém? Cantares é um livro de um homem apaixonado por uma mulher. E não só isso, a palavra fala que ele também escreveu sobre botânica, escreveu sobre fauna. É que nós não temos esses registros, mas era um homem à frente do seu tempo. Assim como nós tivemos, né, Einstein, assim como nós tivemos o Isaac Newton, Salomão era um homem muito inteligente, mas numa inteligência diferenciada, porque era baseada na unção de Deus sobre a vida dele. E ela falou, como é feliz os que bebem dessa sabedoria. Meu irmão, quem que bebe dessa sabedoria hoje? Nós, a igreja, nós somos bem-aventurados. Nós somos felizes. É que nós nos acostumamos com a mordomia do nosso Deus. Graças a Deus, nós somos muito bem tratados por Deus. Não é? E nós nos acostumamos com essa mordomia de Deus. Mas, meu irmão, o que há na sua vida, nem todo mundo tem. Pensa nisso. Talvez você possa lembrar da sua própria vida. Antes de Jesus, como era? Pensa aí, reflete como era a sua vida antes de Jesus, de Cristo. Às vezes a gente tem uma lutinha ou outra só hoje, mas há esperança. Nós temos a quem recorrer. Creio que Deus não tem deixado faltar nada para a gente. Não é? E mesmo que falte, nós temos os irmãos em Cristo que a gente se ajuda aqui. Nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, porque nós bebemos dessa fonte de sabedoria que é Jesus. A palavra fala que Jesus é a sabedoria de Deus. Você é um bem-aventurado, meu irmão. Começa a glorificar e agradecer ao seu Deus por tudo que Ele faz. As leves e momentâneas tribulações só terão peso de glória na nossa vida. Antes, nós andávamos sem Deus no mundo, sem esperança. Não é? Para lá e para cá, sendo levado por todo o vento. Mas hoje não. Hoje nós temos um foco. Nós temos um alvo de vida. Nós temos uma cobertura espiritual sobre nós. Nós temos um Deus que é Jeová Jireh, Jeová Rafá. Ele trava as nossas batalhas. E às vezes a gente se vê tão envolto nas nossas lutinhas do dia a dia. Estou falando lutinhas não de forma pejorativa, achando que você não está passando por luta. Mas diante do nosso Deus, elas são lutinhas. Porque Ele é grande. Às vezes a gente se vê tão emaranhado nas pequenas coisas dessa vida. E nos esquecemos de tudo que Deus já fez e tudo que Ele faz. Quem pode glorificar a Deus por tudo que Ele faz na sua vida? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Porque eu bebo dessa sabedoria. Um dia o Senhor me encontrou. Um dia o Senhor resgatou a minha vida. E hoje eu posso beber dessa sabedoria que é Cristo. E eu não vou guardar isso para mim só. Você não pode guardar isso só para você. Vamos ser luz. Vamos ser sal da terra. Porque ele falou, ninguém acende uma lamparina e a esconde, mas coloca num lugar apropriado. Ninguém, nós somos o bom perfume de Cristo. Que você possa perfumar o ambiente, que você possa salgar o ambiente, que você possa iluminar o ambiente. Então, no versículo 9, 1 Reis 10, 9, aquela mulher se converte, vamos dizer assim. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, por causa do amor eterno do Senhor para com essa nação. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela então começa a glorificar o rei de Israel. E glorificar o Deus de Israel. Ela fala, olha Salomão, só tem uma conclusão. Esse seu Deus é demais. Se nós trouxéssemos para o nosso dia a dia. Salomão, esse seu Deus te capacitou de um jeito, olha. Esse seu Deus é um Deus demais. E ela então fala, Deus te capacitou para que a justiça e a retidão andem com você. Imagina a retidão de Deus e a justiça de Deus na nossa vida. Tudo isso teve um começo. Para a gente concluir, tudo isso teve um começo. Lá atrás, quando Salomão tinha apenas 16 anos de idade, ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com Deus. Talvez você esteja aqui nos visitando, e se você está tendo um encontro com Deus aqui também. Talvez você esteja andando longe dos caminhos do Senhor, Deus te trouxe aqui para você ter um reencontro com Ele. Todos nós, na verdade, estamos tendo encontro com Deus aqui, amém? E naquele encontro com Deus, Deus faz uma pergunta para ele. Salomão, o que é que você quer? E Salomão dá a resposta certa, meu irmão. A palavra fala que a resposta de Salomão agradou o coração de Deus. E o que ele pediu? O que ele pediu? Sabedoria. Ele não pediu riquezas. Ele não pediu a morte dos seus inimigos. Até Deus fala isso para ele. Salomão, gostei da resposta, hein? Porque outros no seu lugar teriam pedido riquezas, teriam pedido fama, teriam pedido a morte dos seus inimigos. Mas você me pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal e governar o meu povo. Eu lhe darei sabedoria, e não só isso, lhe darei também o que você não pediu: riquezas, glórias e vitórias. Aleluia! Nós vamos estar adorando ao Senhor, e depois nós vamos estar orando, porque eu creio que essa pergunta está em aberto aqui nessa noite. O que você quer? O que você quer? Vamos adorá-lo. Aleluia, Deus.
Sei que nada sou, sei que nada tenho. Quando longe de ti, sei que se não fosse pela tua graça, eu não estaria aqui. Sei que nada sou, sei que nada tenho. Quando longe de ti, sei que se não fosse pela tua graça, eu não estaria aqui. Coração contrito, tão longe estou de parecer contigo. Eis-me aqui e prostro aos teus pés. Ensina-me a ser como é. Sei que nada sou, sei que nada tenho. Quando longe de ti, sei que se não fosse pela sua graça, eu não estaria aqui. E venho a ti com o coração contrito, tão longe estou de parecer contigo. Eis-me aqui, me prostro aos teus pés. Ensina-me a ser como és. Eu venho a ti com o coração contrito, ser contigo. Eis-me aqui, me prostro aos teus pés. Ensina-me a ser como é.
A unção de Deus está aqui nesse lugar. Jesus é a sabedoria de Deus. Nós vamos, a Nayara vai estar fazendo mais uma música no violão, eu pedi para ela aqui. E neste momento, eu gostaria que você, mais do que preocupado em cantar a canção, que você quebrantasse o seu coração. Amém? Se você conhecer a canção, amém, claro, né? Se isso te ajudar a quebrantar o seu coração, amém também. Mas enquanto a levita do Senhor vai estar adorando, vai quebrantando o seu coração. E vai começando a pedir para Ele: Deus, eu preciso de sabedoria na minha vida. Eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser sentar, se você quiser levantar suas mãos, mas não deixe de quebrantar seu coração, porque Deus vai vir sobre nós com uma unção de sabedoria aqui nessa noite. Aleluia. Pode aumentar um pouco a voz dela, quem está na mesa, por favor.
Posso deixar de amá-lo? Ainda é doce em meus lábios seu nome.
Tu és a sabedoria de Deus, Jesus, nós glorificamos o teu nome.
Sua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Ó Espírito, ó Espírito,
aleluia,
abre os meus olhos outra vez.
Abre os nossos olhos para que nós vejamos a Ti como sabedoria.
Quero ver a beleza de Deus.
Aleluia.
Do Filho. Mais uma vez. Oh, 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 Espírito.
Oh, Espírito, venha sobre nós.
Abre os meus olhos outra vez.
Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos.
Quero ver a beleza de Deus, o Filho.
Aleluia.
Cristo.
Cristo.
Beleza de Deus. É só Cristo, não há preciso mais nada. A beleza revelada do Pai,
Jesus Cristo,
Cristo,
sabedoria de Deus,
Cristo,
o presente para a igreja.
Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo.
Aleluia.
A beleza revelada no Pai. Cristo, Cristo. Cristo é tudo. Cristo é tudo.
Não é preciso mais nada.
Cristo, Cristo,
o Cordeiro morto que foi entregue para mim.
A beleza revelada do Pai.
Cristo. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós nessa noite, trazendo uma unção de sabedoria. Visita cada um aqui, cada coração, cada mente. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós com essa unção que esteve sobre aquele homem, Salomão. Porque se ele bebeu dessa fonte, que no Velho Testamento se revelava através de gotas, nós bebemos através de uma fonte que jorra através de Jesus. Se eles vinham de forma encoberta, nós temos a revelação de Deus, Cristo. Nele consiste toda a sabedoria. Nele consiste todas as bênçãos para nós, a igreja. E nele existe o sim e o amém. Cristo, glorificamos o teu nome, Jesus. Venha com a tua unção sobre nós enquanto isso.
É tudo que Deus pode nos dar. Cristo,
Cristo. Qual a beleza, qual a beleza,
qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi.
Revela mais um pouco da tua bondade.
Eu ainda não vi.
Senhor levante o seu rosto sobre ti, que o Senhor olhe para ti e tenha misericórdia de ti, que Ele levante o seu rosto sobre nós e nos traga shalom, a paz. Deus te abençoe, meu irmão.